Na realidade, fazem 10 anos que o projeto foi fundado e que nós somos presidente. Os nossos estatutos, antigamente, ele proibia a reeleição. O ano passado, eu pedi ao doutor Luciano que refizesse o estatuto e colocasse o estatuto de acordo com as normas que poderia a sociedade futuramente fazer parte, sendo diretores. E ele então retirou a cláusula de não reeleição, mas deixou uma cláusula em que, para se candidatarem, os elementos têm que participarem, estar participando do projeto no mínimo 6 meses. Depois de feito isto, eu fiz reuniões todo mês e mandei aqui para a rádio, e vocês devem comprovar disso. Convidando os interessados a participarem das reuniões, justamente para eles poderem estarem de acordo com os estatutos. Infelizmente, ninguém compareceu. Só dois ou três diretores e o senhor Nelson Santos, que ele comparecia como conselheiro fiscal. De resto, a sociedade não deu conhecimento, não apareceu. Então, eu acho meio difícil fazer eleição desta maneira. Até conversei com a doutora Vanessa esses dias a respeito disso, e ela me disse que iria conversar com o Ministério Público para ver como é que podia ficar a situação. E ela me passou agora há pouco. Agora há pouco eu estava vendo no meu celular o recado da doutora Vanessa, que é para mim procurar o Ministério Público. Hoje não mais, mas amanhã vou procurar o Ministério Público e colocar a situação e ver como é que a gente pode fazer, caso não apareça alguma chapa, o que eu espero que apareça assim. Mas, infelizmente, por aquele problema do estatuto, fica meio difícil. Então, eu vou conversar com o Ministério Público para ver se a gente pode eliminar essa cláusula para que qualquer elemento que esteja com vontade de dar um pouco de si para as crianças de Bandeirantes, para poderem ser diretores e tocar o projeto, porque eu estou lá há 10 anos e é meio cansadão também, já, né?
E a renovação é boa, né? Descansa quem tá lá, é ideias diferentes. Sei não, viu? Se não vai continuar o senhor mesmo aí por mais uns tempos, viu?
Não, eu espero que não. Apesar de que aquilo lá eu tenho como parte da minha vida, né? Eu agradeço até a juíza que me chamou quando eu era presidente do Conselho para administrar esse projeto que foi criado por ela e pela Usina Bandeirantes. Mas chegou uma hora que a gente também cansa, né? Hoje eu tenho como diretor o vice-presidente, o senhor Júlio Rira, tenho o senhor Escácio Pavão Ribeiro, que é o meu secretário, tenho o Claudinei, que é o meu tesoureiro, e o doutor Nelson Santos, que faz parte do Conselho Fiscal. Todas as vezes que eu faço reuniões, um do outro deixa de comparecer porque tem seus afazeres. Então, às vezes a gente tem que tomar atitude pela diretoria toda. E isso é muito ruim. Eu acho que os diretores teriam que comparecer e dar um pouco de si.
Bom, vamos falar então da eleição que iria acontecer no próximo dia 7 e foi transferida para o dia 3 de agosto. Tem alguma coisa a ver com o decreto estadual, alguma coisa com a pandemia ou nada a ver?
Não, nada a ver. O que acontece é o seguinte: os nossos estatutos, ele é omisso quanto à publicação para a Assembleia de Eleição de Diretoria. Mas, como eu tenho um convênio com a Prefeitura, nos dá uma verba que ajuda a gente a pagar o aluguel do imóvel onde a gente está situado, então eu tenho que obedecer também o Código Civil, o novo, e onde prevê que toda entidade que tem participação no município, você é obrigado a colocar 30 dias para que seja publicada em jornal e em rádio, para que a população tome conhecimento e possa também ser candidato a se interessar.
Bom, então agora ficou certo, né? Dia 3 de agosto, nos mesmos critérios, primeira chamada, segunda chamada e assim até formar a mesa diretiva.
Primeira chamada, 50% dos presentes. Caso não haja, então você tem mais uma hora de espera e você faz com qualquer número que estiver presente. Então, por exemplo, se nós tivermos lá em duas pessoas, você vai fazer em duas. Mas, puta, a Assembleia para decidir duas pessoas não é fácil, não. responsabilidade é muito grande. Mas, infelizmente, se não houver ninguém, tem que seguir a lei, e a lei prevê isso.
Então ela ficou para o dia 3, no mesmo horário, tudo certinho, ali na usina da cidadania mesmo, tudo isso?
Justamente, vai ficar às 17 horas, se não me engano. É, às 17 horas. A segunda chamada às 17h30, com qualquer número. E porventura, se houver uma chapa somente, será feita por aclamação, então não há necessidade de esperar o tempo necessário de 50 ou mais um.
Bom, por enquanto, como diz o estatuto, somente quem faz parte do projeto. Mas se, de repente, o senhor conversando com a promotoria e houver uma outra possibilidade, o senhor volta a nos comunicar, é isso?
Não tem dúvida. Eu vou conversar amanhã com o Ministério Público, explicar a situação e, dentro da lei, a gente vai fazer qualquer coisa em benefício do projeto.
Algo mais que o senhor gostaria de destacar a respeito do projeto Usina da Cidadania, senhor Roberto?
Eu gostaria de agradecer publicamente a oito rapazes, que nos ajudaram a fazer uma feijoada, e agradecendo ao povo de Bandeirantes pela compra dos mesmos, foi com que nós oferimos uma verba muito boa para que o projeto possa dar continuidade e compra de alimentos, porque esse ano a prefeitura não está nos ajudando com a alimentação. Então, essa verba que a gente oferiu vai ser para comprar alimentação para as crianças, para que possamos dar assistência a elas na parte cedo e na parte da tarde. Agradeço de coração, em nome das crianças, a essas pessoas que adquiriram o bilhete da feijoada. E esperamos, eu não, mas se alguém mais, quando estiverem na presidência ou na direção, façam outras promoções e que o povo acate, como acatou dessa vez, para que a Usina da Cidadania não feche. É um instituto que Bandeirantes necessita e o povo ainda não sabe dar valor a isso, porque nós temos lá 45 crianças, se não estivessem lá, estariam na rua. E sabemos lá a que maneira estaria, né?